Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 6, Culpa, falando sobre a educação infantil, né? Ela está dizendo que devemos evitar criar em crianças conflitos psicológicos que vão complicar a vida deles quando forem adultos. Então ela vai dizer o seguinte: a vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. Então, esse conjunto de coisas são resolvidas aí na fase infantil. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e a diversas culpas. Então, é bem claro isso. Nós podemos imprimir nessas crianças um projeto muito difícil para elas no futuro. Nós, quando estudamos, né, os psiquiatras, os analistas, eles vão sempre lá na infância. Como é que foi sua infância, sua relação com seus pais? Como é que foi ali sua relação com o mundo que te cercava na época? Enfim, eu sei, minha gente, que nós temos muitas dificuldades na atualidade, muitas dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, né? Dificuldades de adaptarmos ao sempre novo movimento, mas temos que tomar cuidado, porque não podemos entrar muito nessa roda viva, sabe? A gente tem que estabelecer um parâmetro de conduta e seguir aquele parâmetro. E tudo que for novo é bem chegado, desde que seja bem analisado. Não é só ir aceitando o novo de qualquer jeito, porque a gente pode estar cometendo enganos muito grandes. Eu disse no áudio passado que tem pessoas completamente desnorteadas, falando em televisão, em rádio, escrevendo em jornais, revistas, pessoas que não têm um mínimo de consciência cristã nas suas almas e estão ali falando, dando opiniões, sabe? E se a gente não educar o nosso filho, é com eles que eles vão se aconselhar, sabe? Então é isso que a Joana está dizendo aqui. Nós podemos resolver isso já no início. Constrangida a ocultar a sua realidade a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes da dignidade, os referenciais do que é certo ou do que é errado. Essa perda do referencial do certo e do errado é que complica tudo. E nós temos aí hoje muita gente falando, né, coisas erradas e que a gente aceita como certo. Olha, o padrão é o Evangelho de Jesus. Nós vamos bater nessa tecla sempre. E sempre também falando que esqueçam o aspecto, se é que você ainda tem isso na sua cabeça, que o Evangelho é religião. Esquece isso. O Evangelho é ciência, é filosofia. O Evangelho é modo de vidas. Então, nós temos que analisar tudo à luz do Evangelho. Então, você tem uma dúvida numa coisa, analisa. Vá lá no Livro dos Espíritos, veja uma questão que esteja de acordo. Vai no Livro Consolador do Emmanuel, que já tem tudo por ordem de estudos. Sabe, se aconselha com a espiritualidade, se aconselha com Jesus. Não ouça só o encarnado. Até mesmo o espírito desencarnado, que dão comunicações aí meio às avessas, como diz Kardec, não, cuidado. Kardec, às vezes, lia 15 mensagens, 20 mensagens do mesmo assunto para ver qual que era mais certa. Então, isso é bom senso, isso é necessidade. Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo, Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Você quer ver um outro engano muito grande que a gente está vendo aí, né, na atualidade? Não, já é de um tempo isso. É quando a criança mostra um determinado fora da curva de algum assunto. Por exemplo, uma criança é um artista muito precoce, é um jogador de futebol muito precoce, né? E outros status mais. Por exemplo, uma criança, uma menina muito bonita, que a mãe quer que ela seja Miss, ou então uma criança com um corpo atlético e o pai ou a mãe já quer que eles sejam campeões olímpicos. Olha, cuidado com isso, tem que ver se a criança quer isso. Né? Tem que ver, porque esses picos requer muito sacrifício, muito esforço. Então, muitas vezes, a criança, para agradar o pai ou a mãe, vai entrando naquilo. Eu tenho um filho que ele era um exímio jogador de futebol, jogava nas seleções daqui da cidade, disputava campeonatos grandes aí. E quando ele chegou aos 16 anos, aquela época da profissionalização, ele chegou para mim e falou, não quero mais. E não quis mesmo. No auge ali, no momento mesmo de como a gente fala, né, de profissionalizar para ter uma vida boa, um salário melhor, né? Ele chega para mim no jargão, né, pendura chuteiros. Aí eu não questionei, só para você não quer mesmo? Não, não quero. 10 anos depois ele veio me explicar por quê. Falou comigo assim, olha, aquilo ali não era ambiente, para mim eu não gostava do ambiente, era um ambiente muito estranho, muita xingação, muito palavrão, e aquilo me irritava, eu me sentia bem ali, e eu fui fazer outra coisa. E hoje ele faz outra coisa completamente diferente. Sabe, aí tem o pai que fica, não, mas você tem que ir. E na época dele eu via muitos pais ali, sabe, gritando com os filhos. Uma vez um filho meu que não tinha nada a ver com exímio, não era nada de exímio numa luta de judô, né? Ele estava lá só para fazer um esporte com o outro filho. E aí, ele fazendo uma luta, a mãe do outro menino que estava lutando com ele quase que entrava no tatame, gritando, quase que dando um murro no meu filho para o filho dela ganhar. Gente, vamos com calma. O que você quer com isso? Você quer ser uma grande representante social para dizer assim, meu filho, minha filha, é isso assim, assim? Sabe, os nossos filhos são filhos de Deus. Vamos tomar muito cuidado com isso. Deixa que ele mostre o que ele quer. Sabe, e se ele for um exímio mesmo, ou uma exímia em alguma coisa, ele já vem preparado para isso. E nós não temos condições. Imagina você ser na casa de uma pessoa que não entende nada, absolutamente nada de matemática. Nasce ali um exímio professor de matemática e com 4, 5 anos já está dando aula de matemática. O que aqueles pais vão entender? Nada. Aquilo é do filho, não é do pai. Então o filho é que tem que trilhar o seu caminho. Essas coisas precisamos aprender. A doutrina espírita é magnífica por causa disso. Quando ela fala em reencarnação, resolve essa questão. São espíritos reencarnados, que não somos nós, são eles. Então eu tenho que observar meu filho e minha filha para ver naquilo que eu posso ajudar. Né? Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais acumulam os filhos com brinquedos e jogos em atitude igualmente infantil, de suborno emocional, a fim de os distrair em realidade, no entanto, para fugir ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. É, isso aí eu nem vou comentar, né? Porque isso aí é muito fácil de entender, a gente vendo aí pais acumulando os filhos de brinquedos para que eles possam se sentir assim, fiz a minha parte. Não, não fez a sua parte. O brinquedo é brinquedo, você não é brinquedo, você é pai, você é mãe. Apesar de pretender se tornar independente, o educando invariavelmente cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos das imposições programadas. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente e com o que deseja. Tem que dar chance para os nossos filhos de falar o que que eles querem, o que que eles pensam. Eu trabalhei com crianças no teatro e era muito interessante a reação da criança. Ela é diferente da reação do adolescente, né? Então, a criança, ela é muito. O adolescente, você trabalha com ele num jogo de tomar lá da cá. Você quer fazer isso? Quero, mas primeiro você faz isso, tá? Aí, quando ele faz aquilo que você pede, geralmente ele não vai querer fazer o que ele pensou, porque ele vai perceber que o que ele pensou não é lá muito certo. Então, por isso que é interessante você trabalhar assim com o adolescente. Não brigue com o adolescente. Deixa ele falar, deixa ele fazer, mas você combina com ele. Então vamos fazer o seguinte: você quer fazer isso? Primeiro você faz isso aqui. Ou primeiro você estuda, enfim. A criança não, a criança é o seguinte: você fala com ela, ela faz, ou não faz. Se a criança falar eu não vou, não obriga não, porque provavelmente você vai arrumar encrenca com a criança. A criança você tem que deixar a espontaneidade dela, sabe? E mostrando gradativamente para ela. O nível de responsabilidade no qual ela está inserida. Por exemplo, eu tinha montagens teatrais que tinha criança, né? Tinha um personagem infantil. Eu não obrigava a criança, olha só, você está entrando no trabalho, esse trabalho vai depender de você, sua presença é muito importante. Então, pensa bem, você quer mesmo isso? Eu nunca tive problema com criança dizer eu não vou. Tive com um adolescente, mas com criança não. Criança que assume, ela assume mesmo, sabe? Então, precisa saber essa coisa da criança, se você vai dar uma responsabilidade para ela, para saber como é que está o nível dela de aceitação, se ela vai oscilar muito ou não, sabe? Então, se você percebe que a criança oscila muito entre vou e não vou, então é preciso dar para ela só outras coisas que não sejam tão, assim, tão fortes, né? Porque gradativamente na escola ela vai aprendendo a responsabilidade, porque ela tem que fazer uma prova. Essa prova é a responsabilidade dela. Então ali ela vai começando a entender os níveis de responsabilidades que nós estamos inseridos neles. Mas com calma, com equilíbrio, né? A gente vê pais aí querendo que os filhos tomem atitudes de adultos. Aí fica difícil, né? Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe. Quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar os sofrimentos. Então ela faz porque está evitando para evitar que os pais a punam. Então não vamos com essa questão de punir, vamos te orientar, né? Platão que falava, né? O rebelde você educa. Então vamos educar, não é punir, sabe? Aquela coisa complicada. Então, a gente vê crianças realmente muito difíceis de lidar com elas, porque elas estão no período de adaptação. É isso que nós temos que entender, sabe? Não é fácil para um espírito que sair do mundo espiritual e, às vezes, ele ficou lá muitos anos para chegar aqui no plano físico. Olha, gente, isso aqui é muito complicado para criança. Sabe, as agressões mentais aqui, as vibrações aqui são muito pesadas ainda. Então, a criança tem que ter um período de adaptação a isso. Ela tem que conviver com outras crianças para que elas consigam resolver, entrar num acordo de como vencer essas etapas primeiras. Então, nós já estamos acostumados com essas frequências malucas daqui e a gente quer que a criança também se acostume, que nem a gente. Não, a criança chega aqui e tem muita dificuldade. Aí vem com esse negócio de rebeldia, essa coisa de criança muito alterada, sabe? Com hiperatividade. Aí já vão logo dizendo que ela tem toque, que ela tem não sei o quê. Não, a criança está precisando de adaptar a reencarnação. Até os 7 anos, a espiritualidade está ali do ladinho delas. Mas depois, minha gente, é a criança. Por isso que tem a crise dos 8 anos. Então, precisa saber lidar com esse tipo de coisa. E sabe o que é interessante disso tudo? É o aprendizado que nós acabamos tendo. Um pai, uma mãe atenta, vai aprender muita coisa lidando com seus filhos crianças. Porque essas crianças vão mostrar para elas como é que é a vida no mundo espiritual. Eu estava lá no mundo espiritual, lá era assim. Por que que você quer que eu mude tão depressa para quê? Me dá um tempo para eu mudar. Me dá um tempo para eu me adaptar. Na última encarnação, eu morei lá na Rússia, na Sibéria, no frio. Agora eu estou aqui no Brasil com calor, sabe? Eu tenho que me acostumar com isso. Então, minha gente, vamos pensando assim. No nosso próximo áudio, nós continuaremos conversando sobre esse tema. Fique com Deus.